9h26, temperatura em 18 graus, estamos com o nosso temática desta manhã. Hoje vamos tratar de um assunto bem importante para começarmos a nossa semana. Nós vamos falar da saúde, vamos falar dos atendimentos que são ofertados pelo município de Lagoa Vermelha, os serviços, as ações que estão em andamento por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Eu recebo aqui, no feriado, a secretária municipal de saúde, Cristiane Matos. Prazer recebê-la aqui hoje, Cris. Parabéns pelo dia do servidor público e seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né, nesse feriado que foi antecipado. Sim. O dia do servidor público é amanhã e desde já, então, parabenizo todos os meus colegas servidores públicos.
Então, o feriado é hoje, amanhã vai estar funcionando normalmente, né, Cris?
Exatamente.
Muito bem, a Secretaria de Saúde sempre com uma demanda de trabalho muito grande, isso é natural de sempre, mas o mês de outubro foi um mês muito movimentado com ações realizadas pela Secretaria, Cris.
Exatamente, Rudi. Tivemos várias ações do Outubro Rosa. Todos os anos, esse mês, ele é bem movimentado, mas esse ano com um carinho especial, porque todas as unidades de saúde vestiram a camiseta cor-de-rosa, vestiram a ideia e fizeram cada unidade uma ação mais bonita que a outra. Trouxeram a comunidade, as mulheres e homens também que participaram, que acompanharam. E foram momentos muito legais, preciosos mesmo para a saúde pública. A saúde pública, a base dela é a educação em saúde e prevenção. Então, a gente resgata a essência da saúde pública nesses momentos.
A prevenção, ela é muito importante. Se termina quase que o mês de outubro de ações, de campanhas, de conscientização, e já vamos para novembro, que tem um outro enfoque, mas também voltado na prevenção, que é o Novembro Azul, voltado para a saúde dos homens, né, Cris?
Sim, Rudi. Então, agora a gente dá uma respiradinha nesse nosso feriado e já vamos nos planejando, então, para o Novembro Azul, para a saúde do homem, a saúde integral do homem, né? E com as ações que também serão feitas e realizadas pelas unidades de saúde. Também em novembro teremos a Feira de Saúde, dia 7 de novembro. Então, que vai ser o marco também do Novembro Azul.
Essa Feira de Saúde é aquele evento grande que é montada toda a estrutura aqui na Praça Frei Mateus Douzan e aí o pessoal está convidado a participar, toda a população.
Toda a população convidada a vir prestigiar esse momento de integração entre os profissionais da saúde e a população.
Hoje as unidades básicas de saúde, a farmácia municipal, hoje não estão trabalhando, né, Cris?
Hoje todos os serviços de saúde do município estão fechados, exceto o postão das 17 horas às 22 horas.
Daí vai estar, para quem precisar o encaminhamento, vai estar aberto.
Isso mesmo.
Muito bem, falando em postão, vamos para os ISFs, para o postão inclusive, como é que estão os atendimentos em termos de consultas, de oferta de profissionais, Cris? Como é que está essa rotina da secretaria dentro das unidades básicas?
Rotina intensa, Rudi. Nós temos na rede pública do município, em média, de 30 a 35 profissionais médicos. Uhum. Dentre eles, temos os clínicos gerais, temos os especialistas. E nos clínicos gerais, a gente tem também os médicos que fazem parte do programa Mais Médico, que é do governo federal. Também temos os médicos concursados do município e temos os médicos credenciados. Até gostaria, Rudi, de fazer um alerta para a população e até uma forma de explicação. Uhum. Para a população. Onde surgiu uma notícia infundada essa semana que passou, distorcida, digamos assim, aonde as unidades de saúde teriam um médico apenas 20 horas, o que equivale a um turno do dia. 20 horas semanais, um turno de cada dia. O que é em verdade, porque o programa Mais Médico, ele contempla o profissional 8 horas dentro da unidade. Uhum. E esse médico permanece ali 8 horas dentro da unidade, juntamente com médicos concursados e com médicos credenciados. Então, isso é uma logística interna a ser realizada e, de forma clara, gostaria de deixar bem claro, para a população, que ninguém vai ficar desassistido.
Houve alguma mudança na carga horária dos médicos que gerou essa interpretação equivocada, Cris?
Exato, Rudi. A gente vai chegando no final do ano e isso, acredito que seja em qualquer lugar, né, no serviço privado também, a gente começa a organizar a casa, preparar a casa para o final do ano e planejar o ano que vem. Então, devido nós termos em média de 9.500 atendimentos mês na rede pública de médicos, e isso falando só de atendimentos médicos,
sim,
não falando de fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, atendimento na farmácia. Isso, esses 9.500 de atendimentos são na rede com médicos. Mas, porém, a gente também tem um grande número de ausência dessas consultas agendadas.
Já falamos em outras oportunidades disso, é uma situação que preocupa as pessoas que agendam a sua consulta e não comparecem. Como é que está essa realidade hoje, Cris?
A realidade, Rudi, a gente fez uma estimativa e um relatório aonde na média de 450 pessoas por mês faltam nas consultas agendadas dentro do município. Porém, também temos aquelas pessoas que têm o agendamento das consultas do estado, que é fora do município, e que também não comparecem. E aí impacta também no setor de transporte, também para aquela consulta que tem gente aguardando há meses e que poderia ser a vez, então, dessa pessoa que está realmente aguardando. Então, quando tiver algum outro compromisso ou que essa consulta não vai ser tão relevante neste momento, deixa para quem realmente está precisando ou se está agendado e naquele dia surgiu um imprevisto, não pode ir, avisa. Assim a gente consegue colocar outra pessoa no lugar.
Até porque está se tendo o custo do pagamento de um profissional médico, esse profissional vai e muitas vezes boa parte dos agendamentos não aparecem para consulta. Isso também acaba trazendo prejuízos para o município, secretária.
É, exatamente, Rudi, a gente não pode deixar de falar que dinheiro público indo pelo ralo. Então, assim, a gente tem a responsabilidade de servir a população, de prestar um atendimento de qualidade à população. Porém, a gente também precisa dessa contrapartida, dessa responsabilidade, de chamar a si a responsabilidade de se fazer presente naquilo que se compromete. Então, se marcou a consulta, se marcou o exame, muitos exames também autorizados. Então, é dinheiro público e isso é gestão. É a gestão do serviço público e colocar aonde então está faltando. Não somos perfeitos, Rudi, e não temos 100% da meta atingida, até porque não teria por que nós estarmos então trabalhando. Mas a gente sempre procura fazer o nosso melhor. Todas as unidades, todos os profissionais, incluindo desde lá da ponta do atendimento na unidade básica, da recepção, da limpeza, do atendimento em farmácia, do atendimento dentro da Secretaria da Saúde, a gente sempre procura fazer o nosso melhor. E a gente espera também, em contrapartida, essa responsabilidade da população.
Cris, então, para a gente deixar bem explicado para os nossos ouvintes, o programa Mais Médicos oferece, então, esses médicos que ficam 8 horas por dia cumprindo a sua atividade. Tem os médicos que são concursados do município, que também tem a sua carga horária, e médicos que são contratados. Esses contratos, eles passaram por alguma redução para ajuste de atendimento, até em razão a consultas faltosas que não estão sendo, daqui a pouco, necessário pagar o médico porque a consulta não está acontecendo, Cris?
Isso mesmo, Rudi. Médico credenciado e, da mesma forma, todos os profissionais que se credenciam no edital de credenciamento da saúde junto à Secretaria da Fazenda, onde é feita toda a documentação, ele fica apto e disponível para a demanda que houver da Secretaria da Saúde. Se não houver demanda, não há o serviço.
Sim.
Mas eles ficam aptos a prestar esse serviço enquanto tem demanda na Secretaria da Saúde. Nós temos vários profissionais que atuam dessa forma, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem fono, tem vários profissionais. Então, conforme a nossa demanda, a gente procura esses profissionais. É uma forma correta e legal de contratação de serviço.
Muito bem. Então, para que também fique claro, todas as unidades básicas de saúde têm médico, tanto nos dois turnos, tanto manhã quanto tarde.
Com certeza, Rudi. Também temos pediatra na rede. Uhum. Todas as unidades de saúde têm pediatra. O que nos municípios da região a gente vê a defasagem desse profissional, onde a população, as crianças, elas precisam passar apenas pelo médico clínico geral. Então, esse é o nosso plus. Também, junto ao postão, a gente tem o centro de especialidade, onde também é um plus do município, porque não faz parte da atenção primária à saúde, o que é obrigatoriedade do município, enquanto o Ministério da Saúde, enquanto o SUS. E aí a gente tem vários especialistas atendendo. Temos ginecologista, o pediatra, como já falei, cirurgião geral, gastro, ortopedista, cardiologista, urologista, otorrino, endócrino, psiquiatra e pneumologista. Então, isso é um plus que o município oferta para a população.
Qual é a orientação deixar para a população como gestora da Secretaria de Saúde, Cris, quanto à responsabilidade dos agendamentos, tanto das consultas quanto dos exames, principalmente para aqueles que agendam e não comparecem?
Exato, Rudi. Então, eu peço encarecidamente para toda a população que tem consulta agendada ou que vai agendar uma consulta até as unidades de saúde. Compareçam no horário marcado, compareçam no local correto, porque às vezes também tem essa dúvida. Então, a partir do momento que tem o agendamento em mãos, certifique-se de onde vai ser a consulta e o horário que tem que chegar neste local. Caso não possa comparecer, avise. Tem os telefones de contato, tem os agentes comunitários de saúde. Então, é fácil o acesso para comunicação. Da mesma forma, os exames e consultas fora do município também.
Muito bem. Práticas integrativas na saúde é uma outra oferta, é um outro tipo de serviço que é ofertado. Como é que está essa realidade, Cris?
As práticas integrativas, elas vieram para ficar no nosso município. Então, nós temos a yoga, nós temos o pilates, nós temos a auriculoterapia, temos a massoterapia, temos o reiki. São vários pilares das práticas integrativas que vêm para complementar a saúde do nosso município. Dentro das práticas de yoga e pilates, há uma grande demanda. Já está no nosso planejamento estratégico para o próximo ano a aumentar essa oferta, porque realmente a gente vê ali muita mudança de qualidade de vida, de estilo de vida, porque há uma integração social e também trocas de conceitos, trocas de experiências exitosas, e isso faz muito bem para a população. Também temos a atividade física, onde a gente tem vários grupos pelo município. É só procurar a sua unidade de saúde que vai ser explicado como participar dessas práticas integrativas e só usufruir disso que faz tão bem para a população.
Com certeza, é isso que eu ia questionar. Quanto ao acesso às práticas integrativas, cada pessoa pode fazer o encaminhamento na sua unidade básica de saúde.
Isso mesmo. Também gostaria de falar da fitoterapia.
Ah, sim.
A fitoterapia, nós temos junto à farmácia municipal alguns medicamentos fitoterápicos também, que também são incluídos nas práticas integrativas à saúde. Também gostaria de relatar um questionamento que surgiu já há algum tempo, mas que acredito que já estava esclarecido, porém veio à tona também na outra semana, da questão do horto que existia junto à unidade básica de saúde da Rodrigues. Aquele horto foi construído pelos profissionais de saúde que ali atuavam naquele momento. Uhum. E aquele horto era excelente. Quando ele foi criado, ele teve um êxito muito grande junto à comunidade. Porém, foram trocando os profissionais, foram se acomodando um pouquinho e aquele horto acabou ficando um pouco quanto abandonado. Porque era junto da população e da unidade a manutenção. E aí acabou sendo um foco de bichos. Nós tivemos uma grande demanda da parte de escorpião. Uhum. Então, para minimizar, foi solicitado então um readequamento daquela unidade junto a esse horto, onde os profissionais, por conceito deles, resolveram então por desfazer. E foram os mesmos profissionais então que desfizeram aquele horto. E aí, como ficou ali na terra, então eu solicitei a reforma daquele espaço. Claro que posteriormente a gente tem uma ideia então de fazer uma ampliação naquela unidade, porque é uma unidade pequena.
E até porque aquele espaço foi feito horto para otimizar o espaço que estava vazio nesse primeiro momento, né, Cris?
Exato, e com certeza ele veio para agregar muito à população junto à unidade. Mas ele acabou, com o passar do tempo, perdendo um pouco o sentido. E aí os profissionais ali acharam por bem então desfazer, e foram eles mesmos que desfizeram, então, cortaram, podaram ali, tiraram, uhum, as plantas, que já não estavam tendo aquele sentido que teve no início.
E esse espaço futuramente será utilizado para uma ampliação da unidade, Cris?
Sim, unidade da Rodrigues, unidade da Suzana e unidade da Gaúcha são as primeiras unidades do município, e elas têm ainda como projeto, porque quem estabelece o projeto das unidades é o Ministério da Saúde. E elas ainda têm aquele projeto lá de anos atrás. E aí falta alguns espaços nessas unidades, e aí a gente vem então com reforma e ampliação, que já está programado, já está no nosso planejamento, fazer de tempo em tempo, então, reforma e ou ampliação das unidades.
Muito bem, chegaram aqui algumas perguntas são pontuais de cada ouvinte sobre a sua situação, nós vamos te passar, Cris. Uhum. Aqui chegou uma pergunta que era como ter acesso às práticas integrativas, e nós falamos então para o pessoal procurar as unidades básicas de saúde, né, Cris?
Isso, e se informa junto com a recepção da sua unidade ou com a equipe de enfermagem que vai ser orientado.
Muito bem, nós vamos, esses outros questionamentos que são bem pontuais aqui, a gente vai repassar para a Cris, para que ela possa, então, quem sabe, dar um retorno para os nossos ouvintes. Porque o nosso tempo é limitado, ele já está finalizando, eu quero agradecer a tua presença, Cris.
Eu agradeço o espaço, Rudi, agradeço esse momento de conversa, sempre é um prazer estar aqui.
Muito bem, está ouvindo essa participação da Cristiane Matos, ela que é secretária municipal de saúde aqui de Lagoa Vermelha, conosco nesta manhã.